Ele é médico neonatologista, integrante da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Leandro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Vamos falar um pouquinho sobre essa relação da amamentação, né, do leite materno e a prevenção à alergia da proteína do leite de vaca, doutor?
Vamos sim. Nós temos avançado os nossos conhecimentos na área da nutrição nos últimos anos. Isso é muito importante. O alimento, cada vez mais, está tendo um papel muito importante na geração de diversas doenças. Antigamente, se pensava o seguinte, que nós tínhamos uma predisposição familiar, então, para certas doenças, como diabetes, alergias, câncer, e a gente sabia que a gente herdava isso da nossa família, e conforme o tipo de alimento que a gente ingeria, a gente ia manifestar essa doença ou não. Quando eu falo alimento, no caso de doenças, também outras coisas, como atividade física, qualidade de vida, tabagismo, né? Então, se achava que o alimento, que é o nosso tema, ele era simplesmente um catalisador de uma predisposição. Hoje em dia, a gente sabe que não, que é mais que isso. O alimento, ele muda o teu código genético. Então, mesmo que eu não tenha uma história familiar, se eu me alimentar mal, essa mudança no meu código genético vai gerar, vai ocorrer 3 gerações depois da minha. Por que é importante estar falando disso? Porque os nossos ouvintes, a maior parte vai dizer assim, poxa, mas a minha avó, a minha mãe, ela não ouvia falar em alergia alimentar antigamente, né? Não se ouvia falar em alergia para o leite de vaca, intolerância ao glúten. E por que hoje em dia isso é tão frequente? Isso ocorre por erros alimentares de gerações antes da nossa. Então, se eu me alimentar inadequadamente, por 3 gerações depois da minha, eu posso ter manifestação de alergias. Então, o leite materno é o alimento ideal, né? Porque ele tem a quantidade correta de água, gorduras, proteínas, vitaminas, e é uma proteína que é da espécie, né? Então é da mãe para o filho, então não gera alergia. Quando a gente toma um leite originado de outro mamífero, por exemplo, no caso a vaca, e aí tem a cabra também, mas a vaca que é amplamente utilizado, né? E mesmo as fórmulas infantis, né? Que claro que fórmulas infantis na ausência do leite materno são o melhor alimento, mas as formas infantis também são leite de vaca. Então essa proteína é uma proteína estranha à espécie e por isso causa alergia.
Nossa, quanta coisa. Doutor, tem uma dúvida que é comum, né? Por exemplo, o tempo, o período da vida em que surge essa alergia também é um fator relevante. Por exemplo, de forma um pouco mais rápida, já na infância, os primeiros anos de infância, de forma um pouco mais tardia ao longo da vida. Qual a relação desses dois tempos de surgimento com o entendimento sobre a própria questão da alergia à proteína do leite de vaca?
Claro. A alergia à proteína do leite de vaca, ela pode aparecer desde o nascimento, tá? Geralmente até os 5 anos de idade, tá? Então, às vezes, se confunde um pouco, as pessoas confundem um pouco a alergia à proteína com intolerância à lactose, que são coisas diferentes, né? A intolerância à lactose é um problema do açúcar, e esse pode ocorrer durante toda a vida do indivíduo, na infância e na vida adulta. Já a alergia à proteína do leite de vaca, ela ocorre quando o bebê ou a criança pequena é exposto a um leite que não é o leite materno. Existem casos raros de crianças que nunca foram expostas ao leite, tá? Ao leite artificial, mas que quando a mãe ingere leite, a criança desenvolve. Mas isso é bem mais raro. O mais comum é, por exemplo, uma criança, mesmo que ela esteja sendo amamentada, ela nasceu no hospital e recebeu uma dose de complemento, por exemplo, de fórmula infantil. Basta uma dose, se ter recebido uma dose de leite de vaca, já é capaz de desenvolver alergia e pode ser desde o nascimento.
Claro. Doutor, falaste antes sobre a relação, né, da percepção de que hoje tem mais alergias, mais intolerâncias do que no passado, né, e como as pessoas podem entender isso. Mas tem também um outro fenômeno que eu queria esmiuçar contigo, que é o fenômeno do tempo moderno, a correria. A gente sabe que o leite materno protege não só contra essa situação, né, da alergia à proteína do leite de vaca, mas uma série de outras questões na vida adulta. E a gente, com a correria, tem também diminuído o tempo de amamentação. Tem muitas mulheres que pela gravidez tardia acabam não conseguindo fazer a amamentação. Tem N situações que reduziram a quantidade e a qualidade dessa amamentação materna, né? Isso também tem efeito com esse boom das alergias alimentares nas últimas décadas?
Não, com certeza, com certeza. Na verdade, a gente está focando no aleitamento materno, mas não é ele o único causador de alergias, né? Ele é um fator protetor. Na verdade, a gente sabe que existem outros fatores influenciam no aparecimento de alergias. Por exemplo, a história familiar é muito importante, né? E não apenas a história familiar de alergia, a história familiar de asma, de rinite, de de alergias na pele, porque é tudo uma coisa só, tá? Alergia ao leite de vaca é uma manifestação no intestino, mas existem manifestações respiratórias, manifestações cutâneas também. Então, se, por exemplo, uma mãe tem asma e um pai tem rinite, o bebê pode ter alergia, por exemplo, leite de vaca. Porque tudo é o mesmo fenômeno desencadeador, tá? Então, assim, correria do dia a dia, o fato da mãe fumar, o pai fumar, o uso de alguns muitos antibióticos na infância, né? Como eu te falei, as alergias alimentares. Então, até mesmo, sabe, já tem estudos mostrando que o parto vaginal também previne alergia. Mães que têm filho de parto cesárea têm maior chance de alergia. Então, na verdade, é um combo, né? É um monte de fatores ambientais, e aí a correria do dia a dia sem dúvida nenhuma afeta, né? E até a qualidade da alimentação da mãe também, né? A questão de se alimentar muito de alimentos industrializados podem favorecer alergia numa criança. Mas sem dúvida nenhuma, reforçando que o leite materno, ele é fundamental. O leite materno, ele é um escudo, a gente chama que ele é um escudo, como você disse, né? Ele é um escudo para realmente a proteção de diversas doenças, tanto na infância quanto na vida adulta.
Claro. Doutor, tem dicas para que a gente possa, diante desse cenário que a gente acabou de apresentar, a gente sabe que todo mundo deseja, né? As mulheres, com certeza, se pudessem mais amamentar, gostariam, nem sempre isso é possível. Então, pensando na dica aí do profissional, justamente que atende ali os nascimentos, né? Está ali acompanhando esse nascimento, qual a orientação, por exemplo, para favorecer a amamentação e a importância que fica cada vez mais claro de que, se a gente conseguir dar o leite materno para essa criança, teremos uma sociedade totalmente muito mais saudável, né?
Com certeza. Essa pergunta é muito pertinente, porque com certeza a maior parte das mães tem muita vontade de amamentar. E amamentar não é um processo tão natural quanto se pensa, né? Assim, é muito fácil, não vai ter problema. A gente sabe que 80% das mães, bebês, em algum momento elas têm alguma dificuldade. Quer seja porque o bebê está muito sonolento, o bebê não, às vezes ele não pega adequadamente, às vezes o mamilo da mãe está com alguma situação também. Então, a gente é fundamental, primeiramente, eu sempre digo, a mãe primeiro ela tem que querer, né? Então, a mãe ela tem que entender a importância, e a importância não é só para o bebê, a importância é para a mãe também. A mãe tem diversos benefícios da amamentação, né? Prevenção de câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama. E a mãe tem que querer a primeira etapa. E a segunda tem que ter uma equipe profissional que possa ajudar, uma equipe começa desde o pré-natal, onde ela vai receber orientações sobre como amamentar, durante no hospital, onde ela tiver o seu bebê, onde o hospital ele tem que dar o suporte, né? A gente recomenda, a Sociedade de Pediatria recomenda que bebê e mãe fiquem internados pelo menos 48 horas após o nascimento do bebê, exatamente para ver isso, porque a amamentação ela demora, né? Às vezes a se estabelecer, e bebês às vezes 24 horas, às vezes nem estão acordados o suficiente para querer procurar o seio na mãe. Então, o principal é o seguinte, a mãe querer e procurar ajuda profissional, isso que é importante. Às vezes a mãe quer fazer tudo sozinha, né, e diz assim, não, é normal sentir dor, eu vou aguentar, e na verdade não é, né. Ela tem que ter depois, além do hospital, o seu pediatra, né, no posto de saúde, no consultório, enfim, aonde ela estiver, para que possa receber as orientações, porque a gente tem um treinamento muito grande, a Sociedade de Pediatria está se preocupando com isso, de treinar os seus pediatras cada vez mais, para estarem atentos e poder auxiliar. O pediatra consegue observar a mamada, a técnica de mamada, como o bebê está pegando, qual é o posicionamento, né, e orientar a mãe adequadamente. Então, ela tem que querer amamentar e ter ajuda de profissionais. E aí também uma equipe multidisciplinar, os enfermeiros são muito importantes também, né, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, mas o pediatra sempre na linha de frente, né, acompanhando o desenvolvimento desse bebê.
Claro. Doutor, eu não posso deixar essa entrevista encerrar sem também lhe perguntar a outra grande dúvida da maioria das mães, que é essa questão do início, né, da mamada, mas também o fim. A gente sabe que a sociedade, ela hoje, como a gente vive aqui no nosso mundinho mais ocidental, favorece que essa mãe se separe o quanto antes do seu bebê, e isso acaba fazendo com que haja também um afastamento da amamentação materna. Então, qual é o período, assim, por exemplo? Pode deixar, tem criança que se deixar a mama até dois anos, 3 anos, e aí fica aquela dúvida, né? Qual é o tempo mínimo, o tempo adequado para essa mamada, levando em consideração todas essas possibilidades de prevenção, todo esse escudo que o leite materno pode fazer para a saúde dessa criança?
Certo. O ideal, né, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, baseada no Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Mundial de Saúde, preconiza, é que o aleitamento materno deve ser exclusivo, ou seja, não precisa água, não precisa chá, não precisa suco ou qualquer outro tipo de alimento nos primeiros 6 meses de vida. Esse é o ideal. A partir do 6º mês de vida, a criança já tem que receber uma alimentação saudável, né? E aí o leite materno é mantido ainda por no mínimo 2 anos. Isso é o ideal. Não existe um prazo máximo, né? Na verdade, a gente acredita assim, que em torno de 2 anos e meio, 3 anos, mãe e bebê já entram no processo de desmame natural. Claro que a gente sabe, como o Pedro falou, que hoje em dia tem a questão do trabalho, né? A mãe tem que retornar ao trabalho. Existe, assim, hoje em dia já tem políticas nacionais de incentivo à amamentação, um deles é a licença maternidade por 6 meses, né? Mas a gente sabe que isso não é ainda uma regra, né? Por exemplo, sistema de contratação CLT, por exemplo, nem todo mundo tem 6 meses de licença, são só 4 meses. Mas o importante que eu quero dizer é que temos como ajudar essa mãe, mesmo voltando ao trabalho, que ela mantenha a amamentação, tá? Existem várias formas. A mãe pode retirar o seu leite, ela pode congelar o seu leite. A gente, como profissional da saúde, dá toda a orientação de como que ela tem que fazer isso, como que ela tem que armazenar. A pessoa que vai cuidar do bebê consegue dar o leite materno de copinho, tá? Então, tem outras formas que a mãe pode manter a amamentação, porque a partir do 6º mês, a criança já começa a se alimentar. Então, ela vai mamar menos vezes. Então, é possível fazer isso, sim, tá? Mas eu também queria deixar uma coisa bem importante, bem claro, que apesar de ter essas recomendações, às vezes as mães se sentem muito pressionadas, né? Poxa, a recomendação é amamentar por 2 anos, eu amamentei meu filho por 1 ano, né? E ela fica se sentindo preocupada, culpada, e não é por aí, né? A gente sempre tem que incentivar a mãe, né, a que ela possa amamentar o máximo de tempo possível. O importante é o apoio profissional, isso é fundamental.
Muito bom essa abordagem, doutor. Muito obrigada pela sua presença e explicações que são valiosas. Um forte abraço.
Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Um bom dia.
Um bom dia.